Pode se assentar no seu lugar, em nome de Jesus e amém. Amém ou não? Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 6, versículo 1 em diante. Josué, capítulo 6, versículo 1 em diante. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero te dizer que hoje essa palavra nos levará por uma trilha, por um caminho diferente. Por mais que você já seja membro dessa igreja, esteja frequentando essa casa aqui conosco, por mais que seja a primeira vez que você está aqui nessa noite, nós vamos falar hoje sobre o chamado de Deus na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas. Amém ou não? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que Deus deseja realizar através de nós, sobre o que o Senhor deseja e espera de mim e de você, porque nós esperamos tudo de Deus. Nós dependemos de Deus. Tudo aquilo que nós sabemos que é inviável para nós conquistarmos pelo nosso braço humano, de carne e osso, tudo aquilo que através da nossa correria, da nossa rotina diária, de esforço, de trabalho, de dedicação, tudo aquilo que nós não conseguimos conquistar, pela nossa força, por mais dedicado que sejamos, pois reconhecemos que somos limitados, e Deus Ele permite que venhamos reconhecer que somos seres hábeis, que possuem grande potencial, grande habilidade, porque fomos criados à imagem e semelhança desse Deus Todo-Poderoso, maravilhoso de amor, mas somos limitados. Você não é de ferro, eu também não. Você não é super-herói na fé, e você sabe disso, porque quando muitas vezes pessoas esperaram algo de você, você não foi capaz de suprir as exigências que foram esperadas da tua parte. Isso já aconteceu comigo também. Assim como também, nós em um sentido inverso, acabamos esperando muito das pessoas, de homens, e isso, quando frustra as nossas expectativas, gera tristeza no nosso coração, gera rancor, gera mágoa, traz um desânimo terrível para o nosso coração. Mas acima de tudo, nós sabemos, como a palavra nos mostra, que nós temos um Deus que é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam, daqueles que creem que Ele, o Todo-Poderoso, tudo pode, tudo é capaz. Posso ouvir um glória a Deus? Quando a gente fala galardoador, Ele é um Deus abençoador, Ele é um Deus presenteador, mas quando a gente fala sobre galardão, a gente não fala sobre qualquer tipo de presente, qualquer tipo de lembrancinha, qualquer tipo de presentinho, não. O galardão diz respeito a um presente que é eterno, diz respeito a um presente que é para a vida toda, diz respeito a um presente de Deus para os seus filhos e filhas que Ele dá, que você tem condição de esperar, de ansiar, ainda aqui na terra, e também após a tua morte aqui na terra, na glória celestial. É algo que é para todo sempre, é algo que é para eternidade, amém? E tudo o que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz permanece para sempre. Por isso, O nosso posicionamento tem que ser de esperar em Deus, acreditar que o que é nosso da parte de Deus já está guardado, já está separado, já está preparado pelo Senhor, amém? E o que é de Deus para as nossas vidas, basta nós crermos que no devido tempo, no tempo dele, porque há tempo para todas as coisas, e o rei Salomão discerniu isso de uma forma muito hábil, há tempo para todas as coisas, de uma forma muito sensitiva, com muita sensibilidade por parte do Espírito de Deus. Salomão compreendeu isso, nos ensinou em Eclesiastes 3, e cabe a nós lutarmos, cabe a você sim, lutar contra toda essa ansiedade que tomou o teu coração, essa ansiedade que em episódios da tua vida colocou tanta coisa a perder. A ansiedade é como aquela pessoa que vem por trás e dá uma rasteira nos teus sonhos. É como aquela pessoa que vem por trás e te dá uma facada nas costas. Porque a ansiedade não é algo que nós devemos esperar por parte dela, porque ela, literalmente, acaba se tornando um instrumento nas mãos do diabo, para que a gente venha colocar tudo a perder. A ansiedade faz com que você dê um jeitinho brasileiro, a ansiedade faz com que você mexa os seus pauzinhos, para que você venha conseguir o que você precisa, o que você quer de imediato, naquela hora. E muitas vezes nós não entendemos, em tempos de angústia, em tempos de luta, porque Deus não age de acordo com a minha necessidade imediata. Se Deus é um Deus que ouve tantas orações que eu faço, se Deus é um Deus que atende tantas orações que eu elevo a Ele, porque a minha dor até hoje não passou, porque aquilo que eu tinha como meta principal, eu não consegui conquistar. Deus, Ele não deixa de ouvir as nossas orações. Deus, Ele não deixa de atender as nossas orações. Por mais que seja para nos responder um sim ou um não. Mas nós somos aqueles que infelizmente deixamos de atender a vontade de Deus. Deixamos de atender a direção que Deus nos dá. Deixamos de praticar muitas vezes o conselho que Deus nos dá. E qual que é o intuito de eu e você estarmos aqui juntos nessa noite de frio, nesse ambiente tão gostoso, com tanta gente bonita aqui sentada, recebendo a palavra, todo mundo bonito, todo mundo cheiroso, todo mundo lavado, de banho tomado, perfumado. Todo mundo, eu tenho certeza, colocou a sua melhor roupa para poder vir à casa do Senhor. Nós viemos, sim, não podemos ser hipócritas para pedir coisas para Deus. Nós viemos aqui para clamar pela intervenção dEle. Nós viemos, sim, aqui para clamar pelo socorro dEle, para clamar pelo auxílio, pela ajuda do Senhor, para uma direção, porque a casa do Senhor se torna, sim, glória a Deus por isso, uma bússola espiritual para as nossas vidas, quando nós não sabemos que direção, que decisão tomarmos. E glória a Deus se você está aqui para buscar uma direção, uma resposta de Deus para a tua vida, amém? Mas nós viemos aqui também, você não pode se esquecer, você precisa estar aberto para isso. Você veio aqui para ouvir o que, que Deus, Ele quer de você. Quais são os planos que Ele já tem traçado no seu grande rascunho, do seu projeto pessoal de vida. Deus já tem um rascunho já preparado para te apresentar nessa noite, do que Ele deseja realizar na tua vida, na vida da tua família. Coisas que você nem imagina, mas que Ele tem como planos, coisa que você ainda não compreende, mas que Ele há de realizar, se você tão somente se abrir e dizer nessa noite: Senhor, eis-me aqui, leva-me a viver no centro da Tua vontade. Posso ouvir isso? Quero ouvir de vocês. Feche os seus olhos, coloca as suas duas mãos sobre o seu coração e repita assim comigo: Senhor, eu vim aqui nessa noite, sim, Senhor, para te pedir coisas, para buscar o teu socorro, para receber respostas, fortalecimento, para que o Senhor aumente a minha fé, para que o Senhor opere algo novo, para que o Senhor me dê sinais. Mas nessa noite, eu me atento a algo especial, e eu te peço algo novo. Leva-me a viver cheio do teu Espírito, no centro da tua vontade, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Glorifica Ele, dá um glória a Deus, bem alto, com alegria. Amém. Josué capítulo 6, versículo 1. Se você não está com Bíblia, acompanhe a leitura no telão comigo. Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor. 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade. Os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Quando Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes que levavam suas trombetas perante o Senhor saíram à frente, tocando as trombetas. E a arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo tocavam-se as trombetas, mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma até o dia em que eu ordenar. Então vocês gritarão. Assim se fez, a arca do Senhor rodear a cidade, dando uma volta em torno dela. Então o povo voltou para o acampamento onde passou a noite. Josué levantou-se na manhã seguinte, os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as trombetas iam adiante da arca do Senhor, tocando as trombetas. Os homens armados iam à frente deles, e o restante dos soldados seguia a arca do Senhor, enquanto as trombetas tocavam continuamente. No 2º dia também rodearam a cidade uma vez e voltaram ao acampamento, e durante 6 dias repetiram aquela ação. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade a vocês. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos até aí, em nome de Jesus. Amém? Quando a gente lê esse texto, ele é muito claro, tanto para você, que já é membro dessa casa, como para você que nos visita pela primeira vez. Porque quando a gente lê esse texto, esse texto tem tudo a ver com a nossa rotina. Porque quando a gente para pensar, um dos nossos objetivos que trazem maior alegria aos nossos corações são conquistas. Como é gostoso você conquistar algo que você deseja. Como é gostoso você ver a concretização e a realização de um sonho. E principalmente, quando você sabe que você tem uma meta, que você tem um objetivo, que você dedicou toda a tua vida, com tudo que você estudou, com tudo que você adquiriu de know-how na tua área profissional, para que você pudesse conquistar aquilo que é tua meta, meta de vida. e nós nos sentimos tão plenos, nos sentimos tão felizes, tão satisfeitos, e temos motivos para agradecer a Deus, quando nós sabemos que a nossa meta foi alcançada, que as nossas conquistas foram concretizadas, e principalmente quando você sabe que você conquistou algo que você tinha como objetivo pessoal para conquistar, mas você sabe que você conquistou em meio a muita oposição, em meio a muito levante do inimigo, em meio a muita luta e muita batalha espiritual. Posso ouvir um amém? Era isso o que Josué estava passando. Josué, como eu e você, ele havia sido chamado por Deus para conquistar uma cidade fortificada chamada Jericó. Ele tinha a direção de Deus, ele tinha a glória de Deus com ele, glória essa que hoje é representada pela presença do Espírito Santo nas nossas vidas dentro da nova aliança. Posso ouvir um amém? Então ele tinha Deus com ele, ele sabia que ele estava andando e vivendo no centro da vontade de Deus, e ele sabia, além de tudo, que ele podia se mover através dessa glória que ia com ele, por onde quer que ele fosse, e ele entendia que sem essa glória não haveria conquistas. Então nós vemos aqui Josué tomando uma posição. Ele recebe as direções de Deus no decorrer da peregrinação e da jornada para conquistar aquilo que Deus tinha para ele e para o povo de Deus que ele estava liderando no lugar de Moisés. Mas, quando ele se vê em uma situação de conquista, aonde ele encontra grande oposição, ele pede para que seja trazida da cidade de Siló, a arca de Deus, a arca da aliança, que era uma arca, e é muito interessante a gente falar, que não era detida dentro de um templo de pedras lavradas. Nesse período, a arca da aliança, ela se movia de lugar em lugar, de acordo com a vontade de Deus. Então ela se fazia presente em tendas, em tabernáculos. E essa glória, da mesma forma, ela se movia por onde quer que os líderes de Deus fossem e expressavam a dependência que tinham dessa glória, dessa presença, como nós vemos aqui na vida de Josué, que entende que em meio a essa grande conquista, que precisava se concretizar, não havia, ele reconhece, como ser estabelecida a conquista de Jericó, se a glória de Deus não fosse com eles, se a glória de Deus não fosse à frente. Posso ouvir um aleluia? Aí quando a gente para ler outro texto que tem tudo a ver com isso, e eu quero que você abra comigo 1 Samuel capítulo 4, vamos dar uma navegadinha na palavra, 1 Samuel capítulo 4, você vai abrir comigo e vai ler do versículo 1 em diante. 1 Samuel capítulo 4, versículo 1 até o versículo 8 nós vamos ler. E a palavra diz assim: e a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afec. Os filisteus dispuseram as suas forças em linha para enfrentar Israel e, intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4 mil deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram: vamos, olha aonde eles vão, aonde Josué pediu para que se trouxesse a arca, E eles dizem, vamos a Siló, buscar a arca da aliança do Senhor, para que Ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, dos exércitos que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Hofni e Fineias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram, o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram, deuses chegaram ao acampamento, ai de nós! Nunca nos aconteceu uma coisa dessas. Ai de nós! Quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda a espécie de pragas no deserto. Até aí. Glória a Deus. Nós temos duas vertentes aqui. Nós temos dois exemplos. Da pessoa... Vamos aplicar para a vida de vocês agora. A pessoa que entende o propósito da glória de Deus. Que é a pessoa da vertente número um. Pessoa que vem para o culto. Ouve a palavra. E entende. Que só vai ter valido vir à igreja. Se eu compreender. Que a glória de Deus, ela não é liberada no culto, para que ela permaneça aqui e eu vá embora sem ela. A primeira vertente de pessoas é aquela que entende, como Josué, que a glória de Deus, ela é uma glória que se locomove, que a glória de Deus é uma glória móvel, que a glória de Deus é uma glória dinâmica. Que a glória de Deus é uma glória que serve de você, para você, como transporte. A glória de Deus é o veículo da fé de todo cristão. Amém? Repete comigo. A glória de Deus é o veículo da minha fé. Amém? A glória de Deus é o veículo da minha fé e da sua fé. E Josué, ele entende isso. Porque a gente vê que Josué, ele prepara todo um cenário para poder conquistar Jericó. Antes que ele dê qualquer passo para poder dispor o exército dentro da logística que ele cria, que era a direção do Senhor para ele, é como se ele falasse, opa, peraí. Antes de qualquer coisa, peçam para que seja trazida para o nosso meio a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava essa glória e a presença de Deus no meio do arraial de Israel, no meio do povo de Deus. A Arca da Aliança é trazida, e aí ele dispõe, na linha de frente, 7 sacerdotes, à frente da arca, com 7 chofares, um com cada chofar em suas mãos, e atrás desses chofares, ia a Arca da Aliança. Olha que interessante, porque quando a gente fala sobre isso, de uma maneira muito prática, muito simples, a gente consegue entender a revelação de Deus. Porque quando você sai daqui cheio do que Deus derramou, não é para você tão somente receber e se deter o que aconteceu aqui, sair de qualquer jeito, começar uma segunda-feira que você sabe que não tem nada a ver com o que você recebeu no culto da noite, não. Quando você sai daqui, vamos falar dessa noite, a primeira coisa que você precisa compreender que você foi chamado, é para anunciar as boas novas, amém? E quando a gente fala que você é profeta sobre a tua própria vida, sobre a tua própria casa, nós queremos deixar claro para você que quando você sai dessa porta para fora, a tua meta precisa ser testemunhar do que Deus falou com você, do que Deus tem, Deus talvez não tenha feito, mas do que Deus tem a realizar porque você crê na tua vida, amém? E aí, com essa conduta, testemunhando da glória que foi manifesta, você vai embora e você toma posse dessa glória, ou seja, repete assim comigo, eu não somente ouço essa palavra para que ela permaneça na igreja, mas eu ouço essa palavra para que ela saia comigo da igreja e se locomova comigo e seja comigo, manifestando a glória de Deus por onde quer que eu for. Dá uma salva de palmas a Jesus, amém? O nosso tema do aniversário desse ano foi o reino em movimento. O tema desse ano, do nosso aniversário da igreja. O reino em movimento. E se você for parar para pensar, talvez você é alguém que hoje esteja satisfeito na sua vida com migalhas. Você é um cristão que vive acreditando que as migalhas que você produziu até aqui, sozinho, porque tem muito crente, muito cristão que trabalha sozinho, pela força do seu braço. E talvez você seja um desses, que tem um péssimo testemunho, que aqui dentro do culto manifesta uma fé extraordinária, sensacional, mas quando você sai da porta para fora da igreja, para o campo de batalha, para o mundão velho sem porteira lá fora, primeira pressão, primeira dificuldade, com a tua boca, com as tuas palavras, você coloca tudo a perder. Ou seja, não se cumpriu o propósito de você estar aqui, que é de receber essa glória que precisa se tornar, eu volto a falar para que isso fique enraizado aí dentro de você, o veículo oficial da tua fé, a glória, a presença de Deus. Mas como pode um crente, um cristão, um homem, uma mulher, se diz homem de Deus, mulher de Deus, realizar algo sem a direção de Deus, sem a presença de Deus? Nós acabamos de ler. Isso diz respeito à segunda vertente de pessoas, que são as pessoas que ouvem, mas não assimilam, recebem, mas não absorvem. São aquelas pessoas que estão descritas aqui, no texto que a gente acabou de ler de 1 Samuel, capítulo 4, do versículo 1 ao 8. São os israelitas, são os cristãos, muitas vezes, infelizmente, como eu e você, que vão para uma nova rotina, sem uma oração, sem uma direção de Deus, de abrir uma Bíblia que seja para ler a palavra, se alimentar e ouvir o que Deus tem para falar para você começar a sua segunda-feira amanhã. É aquela pessoa que tem o hábito, indisciplinadamente, de acordar em cima da hora, mal e mal tirar as ramelas do olho, daquela desembaraçada grosseira no cabelo, colocar a roupa e sem escovar o dente mesmo, sem café da manhã, sem nada, tropeçando em si próprio, começa mais um dia e mais outro dia, sem uma vida de consagração, sem uma vida de oração, não compreendendo muitas vezes, a gente deixa de compreender muitas vezes, que o diabo está lá fora, e ele está lá fora babando, para arrebentar com a tua vida. Ele está literalmente, como a Bíblia fala, como um leão, ávido, faminto, para roubar, detonar, destruir, matar os teus sonhos, os teus planos. Nós estamos aqui, esse lugar é ungido, é consagrado, glória a Deus por isso. Os anjos do Senhor estão ao derredor dessa casa, amém? Essa é uma casa profética, nós somos templo do Espírito Santo, mas nós cremos que o óleo de Deus foi deitado sobre esse espaço físico, que os anjos do Senhor estão acampados ao derredor, que o Espírito Santo está blindando esse lugar contra toda a atuação do inferno em nome de Jesus. Mas se você for visualizar com olhos espirituais, em torno dessa cúpula de santidade, em torno dessa cúpula de proteção, em torno dessa cúpula de um ambiente celestial que foi gerado em meio à oração da abertura do culto, em meio às adorações que nós levantamos com quebrantamento ao Senhor, em meio a tudo que tem sido realizado aqui desde o início do culto, lá fora, o teu inimigo é real. Lá fora, aquele que deseja estabelecer a tua ruína, a tua derrota, ele está te esperando da porta para fora. E eu te pergunto, como você vai continuar escrevendo a tua história? Israel, sem a arca, diferente de Josué, no tempo de Samuel, sem a arca, na primeira batalha desse momento, de 1 Samuel 4, perdeu 4 mil soldados. 4 mil soldados foram mortos pelos filisteus. Por um deslize, por uma mera falta de noção de que não há como nós continuarmos, não há como nós encararmos qualquer tipo de luta ou dificuldade que você sabe que é real e que você está passando na tua vida, sem a certeza de que você está se locomovendo com a glória de Deus, com a presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é a certeza de que Deus é com você. O Espírito Santo é a confirmação de que a arca de Deus, ela é real nos tempos atuais. O Espírito Santo é a certeza de que você se tornou a estrutura, o teu corpo se tornou a estrutura de madeira de acácia banhada a ouro. Com todos os adornos, você se tornou a arca, por desejo da vontade de Deus, para transportar essa presença, independente de você olhar para a tua circunstância hoje, e falar, eu não tenho dinheiro, eu não tenho mais esperança, eu não tenho mais força, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais nenhuma válvula de escape. Mas o Senhor Jesus é aquele que nos disse, quando você é fraco, eu te faço forte. E tão somente a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Para pensar, nós estamos falando de uma arca, que não era uma arca maciça de ouro, nós estamos falando de uma arca que ela é construída toda de madeira, independente do tipo da madeira. E ela era banhada, aparentemente ela tinha banhada nela, uma casquinha, uma cobertura, por ela toda, de ouro. Ou seja, aqueles que olham para você, tem que ver que o teu testemunho, sim, é de um homem forte na fé. É de uma mulher forte na fé. Mas o único que tem que saber que você é frágil e por isso ele manifesta a presença e a glória dele sobre a tua vida é o Senhor. Dá uma salva de palmas a ele, amém? Então qual tipo de pessoa vai ser você a partir daqui? Aquele que vai ouvir a palavra e vai se contentar a simplesmente ouvir e continuar sendo a mesma pessoa de sempre, a dar os mesmos passos de sempre, sem a direção de Deus. E por mais que você venha na igreja, Se a palavra entrar pelo teu ouvido e não for embora, não for levada com você, junto com essa glória, você pode ter certeza de uma coisa: se continuar do jeito que está, eu te pergunto, daqui 5 ou 10 anos, como você espera que vai estar a sua vida? Eu quero te dizer uma coisa: se não estiver da mesma maneira que está, estará com certeza pior. Mas se você é aquele que compreende que não há mais como dar um passo sem a presença de Deus, sem essa glória que se locomove comigo por onde quer que eu for, porque eu sou um condutor dessa presença, eu testifico que esse reino na qual eu faço parte é um reino em movimento, é um reino dinâmico, é um reino que vai daqui para lá, de lá para cá. Eu posso ter uma certeza, que quando eu for analisar daqui 5 ou 10 anos a minha vida, você vai poder encontrar, após esses 5, 10 anos, muitos testemunhos, muitas curas, muitas bênçãos, muitos milagres, e o melhor, você vai olhar para o teu hoje, que no futuro vai ser o teu ontem, e vai chegar a uma conclusão: eu nunca imaginava viver o que eu estou vivendo com o Senhor na atualidade. Porque além do Senhor realizar todos os teus sonhos, de quebra Ele ainda cumpre o chamado dEle na tua vida, amém? E você que está aqui hoje pela primeira vez, você que é membro dessa casa, eu volto a te falar: conduzir a glória de Deus é viver o melhor de Deus. Deter a presença do Espírito Santo em nossas vidas e transportá-lo por onde quer que a gente vá é colher o melhor de Deus também. Mas acima de tudo, é viver o cumprimento do chamado de Deus sobre as nossas vidas. Quando você entende isso, a quantidade de derrotas que você vive se tornam praticamente zero. E o seu testemunho começa a atrair outras pessoas. Isso significa você compreender que esse posicionamento que Deus hoje espera de você não vai fazer somente com que as coisas venham melhorar. Mas Deus está falando com você que muito mais do que trazer solução para as tuas guerras particulares e pessoais, essa glória representada pelo Espírito Santo na tua vida vai fazer com que você entenda a partir daqui, inesperadamente, que você tem um chamado para ser um dia um pastor. Que você tem um chamado um dia para ser uma pastora. Que você tem um chamado de Deus para ser um missionário, uma missionária, um evangelista. Talvez você não saiba hoje, mas logo mais, é você que adora o Senhor com simplicidade, com o teu violãozinho na tua casa, que vai estar aqui no altar, ministrando adoração, sendo uma referência para tocar vidas num futuro próximo. Talvez você que está chegando agora, buscando viver na dependência de Deus, é alguém que, assim como esses líderes de célula foram ungidos hoje, vai ser ungido, vai ser levantado para ministrar vidas, para ensinar, discipular almas. O Senhor, nessa noite, deseja restaurar ministérios aqui, amém? Homens e mulheres que receberam uma unção de Deus. Você recebeu um cajado de Deus um dia, um óleo sobre a tua cabeça, um chamado sobre a tua vida. Mas os filisteus se levantaram, porque em meio à tua fraqueza e o teu desgaste, você não conduziu na tua jornada com você a glória, a arca da aliança, o Espírito Santo. Mas essa é a noite que Deus separou para estabelecer o chamado que Ele tem sobre a tua vida, para restaurar o teu ministério, para mostrar para você que ainda há tempo de você se levantar e ser restaurado como arca, como templo da glória e da presença do Espírito Santo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Dê uma glória a Deus, amém? E essa é a noite que Deus preparou para que eu e você venhamos ter uma experiência diferente de todas as outras que a gente teve em outros cultos. Essa é a noite que Deus deseja batizar muitas vidas no Espírito Santo, restaurar ministérios e te levar a viver no centro da vontade dEle. Eu quero que você curve a sua cabeça e feche seus olhos no seu lugar, em nome de Jesus. Apague as luzes, amém? Você que nos visita hoje pela primeira vez e ouviu essa palavra, aleluia, ainda que seja a primeira vez que você esteja vindo aqui hoje, e você possa ainda declarar: eu não entendo muita coisa, mas essa palavra falou comigo. E eu entendo que Deus tem um chamado na minha vida. Eu senti algo diferente. Eu estou aqui pela primeira vez, mas desejo entregar a minha vida nas mãos desse Deus. Ser cheio dessa glória, ser cheio desse Espírito. Eu quero entregar a minha vida nas mãos desse Deus vivo, Jesus Cristo de Nazaré. Se esse é o teu desejo, você que está vindo hoje pela primeira vez, levanta a tua mão, quero orar por você, aí mesmo no seu lugar onde você está. Glória a Deus. Levante sua mão aí mesmo, permaneça com a sua mão levantada. Em nome de Jesus. Você que levantou a sua mão, aí mesmo no seu lugar, fique em pé nesse momento. Todos estão com as cabeças abaixadas, com os olhos fechados. Fique em pé no seu lugar, eu vi que várias pessoas levantaram as mãos. Ninguém vai colocar o microfone na sua boca, ninguém vai até você. Esse é um momento entre você e Deus. Feche seus olhos, coloque uma das suas mãos sobre o seu coração. E repita essa oração comigo, repita assim comigo: Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Nessa noite muito especial.
Nessa noite muito especial.
Preparada por Deus.
Preparada por Deus.
Eu ouvi a tua palavra.
Eu ouvi a tua palavra.
E eu desejo.
E eu desejo.
Que essa presença.
Que essa presença.
Pela qual eu fui tocado nessa noite.
Pela qual eu fui tocado nessa noite.
Ela não permaneça aqui no templo físico.
Ela não permaneça aqui no templo físico.
Mas eu desejo que ela vá embora comigo.
Mas eu desejo que ela vá embora comigo.
E que ela permaneça viva dentro. De mim.
E que ela permaneça viva dentro de
eu
mim.
Eu desejo que ela se locomova comigo.
Eu desejo que ela se locomova comigo.
E me acompanhe.
E me acompanhe.
Por onde quer que eu for.
Por onde quer que eu for.
E para que isso venha acontecer.
E para que isso venha acontecer.
Eu reconheço.
Eu reconheço.
Eu fui tocado nessa noite.
Eu fui tocado nesta noite.
Pelo teu Espírito, Senhor Deus.
Pelo teu Espírito, Senhor Deus.
E eu entrego a minha vida.
Eu entrego a minha vida.
A ti, Senhor Jesus.
A ti, Senhor Jesus.
Eu reconheço.
Eu reconheço.
Que tu és o Filho de Deus.
Que tu és o Filho de Deus.
Que tira o pecado do mundo.
Que tira o pecado do mundo.
Que morreu na cruz do Calvário.
Que morreu na cruz do Calvário.
E ressuscitou.
E ressuscitou.
Por mim.
Por mim,
para me dar a vida eterna.
Para me dar a vida eterna.
E me encher dessa glória.
E me encher dessa glória.
Por isso perdoa os meus pecados.
Por isso perdoa os meus pecados.
E escreve o meu nome.
Escreve meu
no
nome.
Livro da vida eterna.
No livro da vida eterna.
E me dá a tua salvação.
E me dá a tua salvação.
Pois a partir de hoje.
Pois a partir de hoje.
Eu sou teu.
Eu sou teu.
E tu és o meu Deus.
E tu és o meu Deus.
Para a honra e glória do teu santo nome.
Honra e glória.
Eu quero orar por você que está em pé no seu lugar. Senhor Jesus, sobre estas vidas nós declaramos a cobertura da igreja. E nós os abençoamos, declarando sobre eles um tempo novo. Nós os recebemos como irmãos em Cristo e declaramos sobre eles a tua salvação. Que eles, assim como vieram, permaneçam em nosso meio e se tornem legítimos discípulos de Jesus Cristo. que o teu chamado se cumpra sobre eles, nós os abençoamos, em nome de Jesus. A igreja dá uma salva de palmas ao Senhor, amém? Você que acabou de fazer essa oração, glória a Deus, não vá embora sem dar o teu nome hoje lá no balcão, boas-vindas, em nome de Jesus. A igreja fecha os olhos, curva a cabeça. Você que sabe que essa palavra foi para você, e do jeito que está, não dá para continuar. Os anos estão se passando, e tudo tem permanecido igual, quando não pior. Você foi chamado, como Josué, para conduzir essa glória, e viver o chamado que Deus tem sobre a tua vida. Não há como o povo de Israel, como você entrar em mais uma luta, sem a direção e a presença de Deus. É mais um dia, mais uma semana, mais um mês, é mais um ano perdido, sem o cumprimento dos propósitos que Deus tem para a tua vida. Mas da mesma forma não há como resistir a um chamado sobre a tua vida. E essa é a noite que o Espírito Santo fez com que isso ardesse no seu coração. Você ouviu essa palavra e entende isso. Senhor, eu desejo estar aonde quer que seja, cheio dessa glória, dessa presença, por onde quer que eu for. Eu me abro para que o Senhor cumpra o teu chamado na minha vida. E até mesmo você que sabe que essa palavra veio sobre a tua vida, porque esse é o tempo que o Senhor deseja restaurar os teus ministérios, o teu ministério, o teu chamado. Sai do seu lugar e venha aqui na frente, se ajoelha diante do altar de Deus, em nome de Jesus. O Senhor deseja restaurar o teu ministério. O Senhor deseja cumprir o chamado que Ele tem na tua vida. Eu não sei nem ao certo, Senhor, o que significa isso. Mas eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero que a tua vontade se cumpra sobre mim. Enquanto você vem aqui à frente, os diáconos e os presbíteros, as diaconisas, vão orar por você, com unção, com fervor, declarando sobre a tua vida a unção, o poder, a glória de Deus. Você que deseja nessa noite ser batizado com o Espírito Santo, aí onde você está, no seu lugar, fique em pé em nome de Jesus. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu não quero mais ser o mesmo. Os diáconos e os presbíteros, as diaconisas, presta atenção, tem bastante gente. Eu preciso de vocês dinâmicos, fervorosos, no fogo, amém ou não? Metade dos diáconos oram por esse pessoal que está aqui. E metade do diaconato ora pelo povo que está em pé, declarando sobre eles o batismo do Espírito Santo, o fogo de Deus, amém? Vamos adorar o Senhor.
Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder.
Você que está no seu lugar, você que está no seu lugar em pé e deseja receber o batismo do Espírito Santo, você não depende da imposição de mãos de homens. Então somente você necessita do Espírito Santo. E Ele está te visitando nesse momento. Você que está em pé no seu lugar, feche seus olhos, levante suas mãos aos céus e comece a clamar pelo Espírito Santo. Comece a pedir a Ele: Espírito Santo, me batiza. Espírito Santo, se apodera de mim. Espírito Santo, me toca. Oh, se apodera de mim. Vem com o Teu fogo, eu quero sentir o Teu toque. Me batiza com a Tua glória, com a Tua presença. Comece a clamar. Você que está em pé no seu lugar e deseja o batismo do Espírito Santo, comece a clamar. Comece a clamar pelo Espírito Santo. Comece a abrir a sua boca e peça para que Ele te encha. Vem, Espírito Santo, se apodera de mim. Vem, Espírito Santo. Vamos adorá-lo. Oh, aleluia, clame. Clame por Ele.
Vem, ó Deus.
Clame por Ele, clame.
Vem, ó Deus.
Ora, caramachore, candarabaxê.
Este lugar, meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar meu coração. Permanece em pé no seu lugar. O culto não terminou ainda. Os diáconos que já oraram aqui, vamos orar pelo povo, vamos trabalhar. Vamos lá. Vamos orar pelo povo. Pôr a mão. Senhor, nós queremos navegar no oceano do Espírito Santo. Leva-nos a um tempo novo, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Abra sua boca e clame ao Senhor. Peça para que Ele te encha. Peça para que Ele venha sobre a tua vida com o fogo do Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei.
Espírito Santo,
você
que está no seu lugar,
amor,
levante suas mãos aos céus, se renda a Ele.
Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste.
Santo Espírito Santo, deixa Ele te encher, deixa Ele te encher, deixa Ele te tocar, deixa o Espírito Santo te tocar. Espírito, Ele está descendo aqui como fogo sobre a tua vida. E enche-me de novo.
Por Ele
que desce como fogo.
Eu quero ver todos com as mãos levantadas. Você que está aí sentado no seu lugar, levante-se do seu lugar. Você que está aqui de joelhos diante do altar, retome o seu lugar, levante suas mãos aos céus e se renda ao Espírito Santo. Se você clamar, Ele virá. Se você levantar suas mãos e se render, Ele se apoderará de ti. A tua glória vem, Senhor. Quando o Senhor nos envolve e nos batiza com o teu Espírito, Senhor, e nós desejamos o teu Espírito Santo nos batizando, nos marcando, se apoderando de nós para um tempo novo. Vem, Espírito Santo. Vem, se derrama! Comece a clamar por Ele, peça para que Ele se apodere de você. A glória de Deus, a glória de Deus, ela está vindo sobre ti, ela está te envolvendo para um tempo novo. Feche seus olhos e receba.
Espírito, Espírito,
clame
que desce fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo.
Mais uma vez, Espírito. Ele está se movendo.
Que desce como fogo. Vem, vem como em Pentecostes. Vem e enche-me de novo.
Mais uma vez. Espírito.
Espírito, Espírito.
Filhos e filhas, batiza, 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 marca no Senhor
e enche-me de novo,
Espírito,
Espírito, Espírito, Espírito.
Dê uma salva de palmas ao Senhor! Ora, calabacere, candria, Espírito Santo! A glória de Deus! A presença do Espírito Santo. Você é veículo dessa glória. E a tua fé move. Move esse veículo. Move essa glória, essa presença. Nós rendemos a ti, Espírito Santo. Que tudo aquilo que você iniciou nessa noite seja só um processo de tudo que continuará acontecendo por toda essa noite em nossos lares. Nos dá sonhos, visões, revelações. Abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua voz. Aqueles que nunca ouviram a tua voz, ouçam a tua voz. Aqueles que nunca tiveram visões, que tenham visões. Aqueles que nunca tiveram sonhos proféticos, que o Senhor se revele através dos sonhos dos teus filhos, das tuas filhas. Oh Espírito Santo, que uma nova obra se inicie. Nós tomamos posse de toda a glória, de toda a presença que foi manifesta em nosso meio, e declaramos que ela não permanecerá no templo físico. Nós retornaremos aos nossos lares, iremos ao nosso trabalho, mas aonde quer que formos nessa noite, a tua glória, a tua presença irá conosco. O teu reino se movimentará através de nós, Senhor. E é tudo que nós te pedimos, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor.